oferecimento da Allianz, que tem todos os melhores seguros que você pode precisar. Até para esses caras aqui da, opa, da NASCAR, que vão, que a seguradora deles deve ter tido um mega prejuízo. Eu chamo meu grande amigo Edgar de Melo Filho.
Isso tem que foi um porrão, hein? Olha, espia.
Olha isso.
Ah, essa foi no alho e óleo, sócio.
Nossa.
Mas bota Big One.
Mega Big One.
Imagino.
Foi o maior Big One que eu já vi.
Pela foto, eu imagino.
Nós vamos ter vídeo também.
Começa o bate-bate e não para mais.
Não para mais.
Faltava o quê para acabar, Júnior?
Última volta.
Uau! Não. Sobrou o cara para dar bandeirada? Ah, bom, esse não sobrou porque estava ali em cima. Ah, não, então tudo bem. Que bom. Que
última bom. Volta. Eu vi as três horas.
Acabou o noivado, hein?
É.
Acabou o noivado. Mas, nossa, que bate-bate, cara.
Mas, né, diga, conta como é que foi lá o Racing Fest.
Ah, foi legal.
Foi legal?
Foi bem legal. Coisa foi... um calor do cão, né? Mas a categoria, como sempre, competitiva. E ainda com a inclusão, fizeram um adendo. A Deg informa, entra Thiago Camilo.
Oh.
Ah, meu, aí o Leão veio bravo.
Veio.
Já chegou lá, falou, Brasília, legal, com licença. Já primeiro tempo no primeiro treino.
Nossa.
Não, já senta e já arruma a casa.
E carro tração dianteira.
Não, e aí e aí enrosca com o Andrezinho, enrosca com todo mundo. O Christian não deu sorte, porque na realidade a coisa deveria ter sido no anel externo. Mas aí fizeram uma reunião, não, vou pro miolo. Tá bom, vamos pro miolo. Aí desarruma tudo, porque tava tudo arrumado para fazer por fora. Aí desarruma tudo. Mas foi bem legal. Na classificação, no qualifying, você vê, o Andrezinho veio para a pole. Só que era o Andrezinho, o penúltimo, e o último seria o Kaká, dos quatro que vão saindo. Sai de quatro em quatro, né? Para poder dar a volta sozinho, limpo. O Andrezinho veio tudo roxo no computador. Quer dizer, melhores trechos, três melhores trechos, e pole assim... Pronto, não faltava ninguém. Todos já estavam classificados, o grid estava definido. Faltava quem? Carlos Eduardo, o nosso.
Kaká Bueno.
Depois os caras dizem que eu sou fã do cara. Eu sou fã número zero do cara. O cara sai, Júnior, com o carro que deu um porrão e ficou amarrotado e torcido. Não é o carro novo, porque ele não pegou o carro novo.
Tá.
Aí é que entra o mérito da equipe. A equipe do Matheus trabalhou muito, porque eles pegaram, não teve carro novo.
Nossa.
Aí gabarito, tá certo? E começa a alinhar o foguete. Arruma, estica, desestica, desentorta, alinha. O carro ficou impecável. Não só... porque o que, que aconteceu? Quando ele saiu, ele abriu a primeira volta e aí veio apagando todos os trechos do Andrezinho e foi o único que baixou de 2,10.
Uau.
Não, homem é foguete.
Não, e a segunda corrida foi demais.
Aí inverte isso. Aí inverte. Quando ele ganhou a primeira, e que também foi muito boa, e que pese ele ter fugido um pouco, o Andrezinho, mas do terceiro para trás, tiroteio pleno. Baioneta, ponta de faca, aquelas coisas, pá, que sai daí, vou por dentro, aquelas coisas, vem pela terra. Não, enfim, onde tinha um pedaço de asfalto, era por lá que os caras vinham. Sensacional. Aí, o Kaká veio, só tem Leão, só tinha Leão na frente dele.
Sim.
Conseguiu chegar no Clementinho, e aí, e para passar o Clementinho, não é fácil, o Clementinho guia muito. O Clementinho já tinha sido terceiro na primeira bateria.
Tá.
Aí, tenta daqui, ele fez uma jogada para ficar por dentro na saída do placar e na vitória ficar por dentro. Sabe, ele deu um jeito, ele conseguiu ficar por dentro. Aí entraram na reta junto e ele foi terceiro por 20 centésimos. A grade, o cara acho que não apertou todo o parafuso, a grade ficou um pouco para frente.
Nossa.
Tchum! E ele acabou ficando em terceiro. Depois, com a desclassificação do Christian, até por uma bobagem.
Bobagem,
não tinha nada mais, está no regulamento, ali é clara. É. Infelizmente, que pena, foi fazer. Uma pena. E o campeonato fica para ser decidido mesmo no Velopark, que era Santa Cruz, mudou também.
Mudou.
Velopark, entre o Andrezinho e o Kaká. Mas o Kaká, talvez não leve a blusa de pijama, mas a calça de pijama já vai. Com a parte de cima do macacão. Porque na diferença deles, o Kaká já descartou os dois piores resultados dele. O Andrezinho está só 3 pontos atrás, mas ainda tem... ele tem que fazer um descarte no mínimo de 10 pontos.
E quando que é essa corrida?
Dia 3, nos dias 3 e 4 de novembro.
Então não percam, pessoal. Então, não percam.
Pau na máquina.
Pau na máquina. Bom, vou falar de NASCAR. Vamos começar com...
Ah, deixa eu ver essa carambola aí.
Vamos começar com o Nelsinho e o Paludo.
Isso, né? Que eu consegui não ver, porque infelizmente no hotel que nós ficamos, pegava a estação rodoviária, pegava a TV... TV rodoviária e a TV pirata, mas nenhuma chance.
Bom, foi o seguinte, o Nelsinho estava andando, porque lá em Talladega, ou você anda entre os três primeiros, ou anda lá atrás. Se você andar no meio...
Olha o que que deu na outra.
Então. E o Nelsinho foi pego por um cara que bateu no muro e voltou em cima dele.
É sempre na volta que pega, né?
É, não teve o que fazer. E o Paludo também estava bem no final, mas aí teve um Big One também, perdeu várias posições.
Os Super Speedways tem essa também, quando dá Super Big One.
Super Big One, não, agora Big One mesmo.
Não.
Vamos ver, nós temos o vídeo do Big One.
Eu até que fiquei entusiasmado em ver, mas cheguei meio sossorro, cansado, não consegui antecipar minha viagem. Cheguei em casa e falei, legal, vou ver. Quando eu passei lá na dita cuja estação e olhei, estava programado para 0:30 às 4 da manhã. 10:30 estava de ponta cabeça na poltrona dormindo.
E eu assisti, da meia-noite e meia, às 3.
Ah, mas então era você. Ah, bom. Você quer saber o que eu homenageei a emissora.
Não, mas está todo mundo homenageando.
Porque aquela era uma hora boa, 10:30 da noite, os caras estavam falando de quarta divisão da Bolívia, com terceira divisão.
Não dá,
estavam discutindo o sexo dos anjos. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha?
Velho. Júnior. Esses canais de esportes, não só essa.
Não, e 40 todos canais, todos eles falando a mesma coisa.
Estão mostrando o campeonato mexicano, campeonato argentino, francês, italiano.
Não, agora pegou a moda.
É.
Agora pegou a moda. Pô, agora transmite o iraquiano. Imagina jogo de futebol no Irã, que maravilha.
Mas será que tem gente pra ver isso?
Deve ter algum xiita aí, algum sunita aqui, o que você quer que eu faça?
Pô, não é
deve
possível.
Ter. Porque agora pegou a moda, você não consegue. Não, isso fora que no nosso futebol, tem quanto? 6, 7 emissoras? As 7 transmitem o mesmo jogo.
Tá bravo. Enfim. Nada contra futebol, mas é que tem um exagero.
Não, eu tô vendo.
É.
Aí eu do autódromo via o Estádio Nacional que é na frente, você imagina que eu fiquei indignado. E o autódromo precisando de um asfaltinho, precisando de umas melhorinhas, afastar um pouquinho os guarda-reios. E aquele elefante branco sendo construído ali na frente, eu estava envenenado. Mas enfim, tudo bem. Eu sou minoria, deixa quieto.
Deixa eu contar um pouquinho dessa corrida, depois no final a gente vê o vídeo. A corrida foi, eu achei a corrida, eu vi desde o começo a corrida bem morna. Um pelotão só, basicamente.
Amigão, não sai disso. Um, dois, três, isso, quatro. Isso. Um olhando pro outro. As cabeças vão assim, ó. Aqui, as cabeças vão se olhando. Aqui, ó. O de baixo, o de cima, o tempo todo. O tempo não tem o que fazer, sócio.
Highlights. Kurt Busch no muro, que é o lugar certo, o lugar bom pra ele, né?
Só depende do tempo. Às vezes fica 15 minutos, às vezes fica uma hora, mas que ele vai.
Buchão bom é buchão no muro,
exato,
né?
Exatamente. Depois você persegue um cara.
Foi pro muro, já fez uma pataquada depois que foi pro muro.
Ih!
Porque daí...
Já queria jogar o capacete em alguém?
Já saiu com o carro, o negócio do médico em cima do carro derrubou. Já fez a maior besteira. É a última corrida dele nessa equipe, tá mudando de equipe para a próxima corrida.
É o Larry Mojo.
É isso.
Ele é o Larry. Meu, vai levar o Mojo junto ou não?
Famoso lixo. O famoso lixo. E o irmão dele?
O Buchinho.
O que aconteceu na corrida de diferente foi isso. O Buchinho e o filho do homem?
O filho do homem.
Eles entraram muito rápido numa troca de pneu e tomaram uma punição. Tiveram que fazer um drive-thru e ficaram uma volta atrás. Então ficou 100 voltas da corrida para ver se eles iam conseguir recuperar essa volta.
Tem que esperar uma...
Lock dog,
exatamente.
Então teve uma hora que os dois conseguiram recuperar, porque o filho do homem conseguiu tá assim, em primeiro no pelotão. Ele estava em último lugar, mas... Não tinha, ele entendi. Conseguiu ultrapassar o cara que estava em primeiro, né? E
tirou a volta.
Tirou a volta, apesar de estar... Ele parecia que estava em primeiro, né?
Entendi.
E o Buchinho...
A gente chama isso de dar retorno para o patrocinador.
Dar retorno para o patrocinador.
Fica na tela.
Isso. E o Buchinho estava em último, era o primeiro dos que tinham uma volta atrás, então ele foi o lock dog. Então eles conseguiram tirar essa volta. Aí teve o Buchão no muro, teve mais uma pancada que eu não lembro agora de quem deu... E aí chegamos, poucas bandeiras amarelas.
Que bom.
Poucas bandeiras amarelas.
Opa!
Aí faltando 5, 6 voltas.
O muro agradeceu.
5, 6 voltas teve uma bandeira amarela. Não lembro se foi por detrito. Acho que foi por detrito.
Provavelmente.
É. E aí largaram para as últimas duas voltas.
Nossa senhora, aí é o último que chegar, a mulher do padre mesmo.
Os caras nervosos.
Ah, né? Lógico, tenso, depois de 500 milhas.
Isso.
A orelha isso. Na lua, para não dizer outra coisa, na lua.
E aí aconteceu isso que nós vamos ver agora.
Por favor.
Olha lá, bandeira branca, duas. Última volta.
Tá valendo, aí. Tá 94 carros juntos.
Esse tá na frente, é o Tony Stewart. Né? É o Tony
meu
Stewart.
Piloto, meu piloto, olha lá.
E Michael Waltrip, Casey Kane estão embaixo dele, que um vai empurrar o outro.
Michael Crash Waltrip.
Ó, você vê, ó. Ó, tem os dois aqui, ó.
Fora o Chavis cutucando lá atrás,
isso,
ó lá.
Isso, tá vendo os dois aqui embaixo, ó? É. Ó, os dois aqui embaixo vão chegar nele, ó. Ó, porque um tá empurrando o outro.
É,
na hora que chegou, opa! Já é.
Nossa, montou outro.
Olha aí, olha aí.
Montou
outro.
Nossa. Super Crash. Nossa, olha.
Olha isso, olha isso.
Olha, que esparrão.
Você consegue ver três carros aqui.
É verdade, os sobreviventes. Olha lá, teve um que foi até fora da pista e voltou para continuar. Aí, ganhou esse. Ele nem sabe o que aconteceu. E ele perguntando lá pro esposo, what's happened? You win. Olha.
Nenhuma, pô, essa como você fala, foi alacarte mesmo. Foi absurdo. Nós vamos ter a pancada de vários ângulos, câmera lenta, vale a pena, porque faltava o quê?
Ou seja, ele foi se ajeitar e tocou no carro que estava atrás, isso. E aí você foi e pôde.
Ah, faltaram 500 metros para
a
bandeira.
Nossa, mas você viu a quantidade de carro que pilha no muro? Vai tudo pro muro, claro, por cento livre, o cara joga todo mundo, aí, ó. Olha o que sobrou, ó.
Olha o que sobrou. E, ó, e o Matt Kenseth estava do lado do Tony Stewart, ele não pegou por muita
sorte.
Olha o JJ. Um monte de carro cor de rosa, que é para ver do câncer lá de Miami.
Aham, mas é legal.
É legal. E aí só os sobreviventes saindo dos carros, né? Esse é o Henry. Acho que é o Henry.
Deve ser, não é?
Ah, é. O JJ tá pegando o cara na frente.
Não é do Bull Daddy?
É.
É o patrocinador da princesinha.
É. Agora tá com o... Já vai mostrar em câmera lenta. Olha lá. Ó, tá vendo? Tony Stewart tá sozinho. Aí, ó, ele vem pra baixo e aí pega os caras.
Só escapou aquele que tava na frente lá em cima.
Só,
olha lá.
Só ele.
Olha o salseiro lá atrás,
só dá pra ver esses três que escaparam, basicamente. Ó. Mas na verdade, além desses três, escaparam mais uns dois ou três.
O amigão aí devia estar olhando no espelho falando, pensando, don't believe it. Don't believe it. Perguntou pro Sputter. All people.
Olha lá, Edgar, o que acontece. Como eles chegam embaixo, ó, um empurrando o outro, ó. Aí, olha aí, ó.
Já foi atrás, volta. Olha lá.
Quando o senhor desce pra fechar.
Aí a centrífuga empurra pra cima, olha lá.
Foi.
Soca tudo no muro, olha lá. Soca tudo no muro.
Não tem jeito, vai pegando todo mundo.
Olha os pneus de lá da fumaceira que faz. Olha as quadrilhas da fumaça, que estava lá em Brasília. Aquelas evoluções maravilhosas.
Não, e pessoal, é o seguinte, eles estão a 330.
Só, ainda bem. Reflexo bem rápido, bem ligado. Olha lá que virou. Tchau. Aí começou o salseiro, olha lá.
1.500.
Aí pega no de cima, que pega no de cima. Vai até a caixa d'água, olha lá. Vai subindo.
Não tem jeito.
Não, só um chassizão virado pra cima.
É o Tony Stewart esse aí.
Olha.
Não, condicionada com ele.
O piloto de baixo examinando tudo pra ele. Não, aqui tá tudo aqui embaixo. O escapamento não pegou, não. Tá tudo certinho. A longarina também não afetou.
É, isso
mesmo. Uau.
E foi isso aí.
Uau.
Foi isso aí.
Big Crash.
Não, esse foi...
This is Talladega.
Foi o pior que eu já vi.
Ó, Talladega, Daytona também quando enrosca.
Ah, também
daí. Super Speed é assim, também legal. Daí.
E o Nelsinho tava com eles na transmissão, um telefone.
Ai, que legal.
E viu isso também e falou, não tem o que fazer.
Não, imagina.
O outro vira passageiro.
A melhor coisa é cruzar os braços para proteger. É. Tira para não tomar coice na direção e espera.
O Nelsinho disse que não gosta muito de Super Speed por causa disso.
É um problema, você não tem, você fica vendido.
Você fica totalmente
vendido. Você tem que correr contando com a sorte sempre. Não tem aquela última atitude que talvez você pudesse mudar uma situação. Não tem.
Não tem.
Uma situação dessa, você tem que cruzar os braços, conhece alguma oração, começa a orar, sabe? E fica tentando olhar para ver o que vai acontecer, ou para onde você vai. O muro é certo, só se achar alguém que amortize, que amorteça um pouco a tua panca.
É isso mesmo.
É isso. Agora, você imagina, a Arquibaldos e Geraldinos ao delírio. Foram para uma corrida de 500 milhas e porrão de 54 carros.
O Jeff Gordon, não sei como ele se livrou. Ele se livrou do acidente. Porque estava naquele bolo, não sei, deu muita sorte, né?
Olha o Brad Sujinho.
Brad, tá bem ele, viu?
Tá, isso é, olha,
tá bem
coisas importantes.
Brad Sujinho tá bem. Mas aqui, olha, Edgar, que chegou mesmo, é como era a última volta, por isso que esses caras estavam nessa posição. Porque
eu tô vendo, foi cadê tudo, a Toyotada?
Foi tudo pego pelo acidente.
Eu tô vendo, olha lá.
Entendeu? Quem escapou foram os três primeiros, basicamente.
Nossa.
Não, e o... três primeiros.
O Buxinho foi nessa.
Foi.
O Buxinho foi nessa, olha que astronômico.
Buxinho deu sorte, viu? Buxinho deu sorte.
Nossa senhora.
Bom, não, por incrível que pareça, não mudou muito a classificação. Mudou, mas não mudou tanto. Então, o...
Olha lá, Diz Estaladega.
Diz Estaladega, é isso mesmo.
Aí mostra o porrão e fala, yes,
Diz Estaladega. No meio do Alabama.
Alabama.
Brad Sujinho primeiro.
Tá certo isso, sócio?
Não, tá certo.
Tenho certeza.
Eu olhei antes de sair.
Não quero ninguém preocupar.
Pô, que saco.
Não,
aqui.
Deixa quieto.
Não, eu conferi.
Brad Sujinho, yes!
Em primeiro...
Olha o seu piloto aqui em segundo. O meu segundo. Não foi pra cá do chapéu. Não, tá em sétimo o meu, olha lá. O meu tá em sétimo.
Ia ganhar a corrida, hein? Ele ia ganhar a corrida.
Você mostrou, ele tava na...
Se ele desse dois décimos antes do que ele fez...
Ele escapava.
Porque os caras iam dar na traseira dele e empurrar ele pra frente.
E o Tirelli do salseiro.
Foi isso que ele quis, inclusive. Ele desceu porque ele viu que os caras estavam um empurrando o outro, iam passar ele.
Os caras iam passar, dois bimotor isso. Passa.
Aí ele desceu, só que desceu tarde demais e pegou no...
Aí tocou.
Tocou.
É, porque o troço já vem leve.
Isso.
Essas encrencas 300 devem pesar 150 quilos no máximo. 180 quilos no máximo.
No máximo.
Que um mil e pouco é parado, olha, põe na balança. Aí 100. 150, 200, 250 por hora, 300 por hora, deve dar uns 100 quilos. Por aí.
Não,
por isso que ele vem meio solto e vem. O bicho vem.
Vem solto.
Você desce, encosta, o outro vem balançando também, toca, aí começa. Você vê que não tem reps, ele vai mesmo.
Vai.
Ele tá solto, você não pode corrigir que ele não.
Não, e os caras que estão embaixo, às vezes você fala assim, pô, não dá pro cara frear.
Não dá.
Amigão, outra.
Não dá pra fazer nada.
Eu tava vendo um vídeo, o Montoya tava dizendo o seguinte. O freio para Super Speeder é um freio de brinquedo.
Claro,
não tem freio.
As pessoas precisam ter noção de velocidade. Uma coisa é você imaginar, outra coisa é você sentir a velocidade. Quando a gente fala que na aviação a jato um ponto distante já passou, isso é igual.
Isso é igual,
que a 300 por hora, sabe, a coisa de 50, 60, 70, 80, 90 metros, 100 metros por segundo.
Por segundo.
Você tem que pôr o teu raciocínio para acompanhar isso. Porque piloto de jato não pensa por hora, tem que pensar por segundo. Por isso que quando ele está, por exemplo, em cima de Santa Cruz, a cabeça dele já está pousando lá no Santos Dumont ou no Galeão. Ou ele passa aqui em cima de Santos, aqui, ele já está pousando em Congonhas. Ele já livrou todo o procedimento de cabeça, já está na final, já tocou, já sabe o vento. Ele tem que estar lá na frente, porque se acontecer alguma coisa, ele está pronto.
Claro.
Porque um ponto distante, porque ele já está na final.
Isso mesmo.
Sabe, você virou lá, cara, girou base lá, entrou lá atrás, na reta final lá, o Jockey Club. Olha o Jockey Club aqui, ó, ele já passou. Entendeu? E a 17 chega assim na tua cara. É a mesma coisa aqui. 300 km por hora, você faz a conta em metros por
já
segundo.
Foi.
Não dá pra fazer nada.
Não dá pra fazer nada.
O que será que... Acabou. Você nem sabe quando aconteceu, você não vai falar nunca, porque não dá tempo. É muito rápido. É por isso que as pessoas não realizam. Tá certo? É aquele cara que para na esquina e você vem rápido, mas ele não sabe que você vem rápido. O animal olha e fala, não, daí entra.
Vindo pra cá hoje aconteceu uma
coisa. Tá certo? Comigo,
que não bateu porque Deus não quis.
Quase que a Allianz entra em ação.
Quase. O animal fez isso.
Tava isso. Por quê?
Ele resolveu que tinha que entrar numa rua. Estava no meio de uma avenida.
Porque é assim, Júnior. Pô. O cara olhando, ele não realiza a velocidade. Você imagina tentando olhar pelo espelho.
É,
e sem ser aquele do lado direito que ainda diminui a imagem. Aí é zero para você.
Lógico.
Então, é muito rápido. Não tem, é muito rápido. Muito então, rápido. É um ponto distante, já passou. Por isso que a hora que começa esse parâmetro, você viu, ninguém faz nada.
Não, ninguém faz nada.
Quando são 56, bate os 56. Pô, mas ninguém conseguiu escapar. Não consegue.
Não consigo.
Só que você fala, 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 bate. Até a pessoa realizar, alguns levam 12 anos. Ah, então é isso. Porque o cara não tem... O dia que nós fomos andar, eu fui andar de miragem, sócio. A hora que o cara encheu a manete aqui, meu estômago foi parar no dedão do pé. Não, você imagina. A hora que ele corrigiu para entrar no looping... E deu gás que ele sobe vertical, igual o Redstone e o Saturno.
Nossa.
Você não sabe onde vai parar a orelha. Ela estica, vai lá no dedão do pé. Você fala, porra, tá depressa. Ele mete o nariz embaixo no mergulho e espeta, você vem fazer assim na tua cara. Ou seja, lá em cima, você olha o altímetro, parece um contagiro, um velocímetro enlouquecido. Faz assim o contagiro com o troço mergulhando.
Nossa.
E o troço vem fazer isso. E ele lá atrás, ele começa a puxar. Agora você imagina o estômago, a garganta, os dentes, a orelha, a hora que ele puxa, o troço recupera, né? Por isso que não pode almoçar, sócio. Não, e não é por cima não, viu? Não segura, sócio.
Nossa.
É um macacão anti-G. Você não faz ideia o que é.
Nossa.
Você não faz o quê? E quanto mais você vem pra baixo e espeta, até dá o boom que fica aquele silêncio, você não escuta mais nada, uau.
Nossa.
Você escuta só aquele chiado do tímpano, sócio. É, tá rápido, sócio. Nem olha pro lado porque tá rápido.
Mil e quanto aí,
Edgar? Mil cento e pouco é a hora que dá o boom.
Nossa.
E aí você realiza um pouco. É. Por isso que na Fórmula 1, quando os caras viram e dão, troca, tum!
É.
Pô, meu, não, por que que não fregou? Porque não deu tempo.
Não deu tempo.
Não deu tempo. Se você não realizar antes, bate, Júnior. E aqui é igual.
É igual.
Se vem 300 por hora com um banheirão desse, que já vem pesando 100 quilos, aí começa o esparramo.
É isso aí.
Que dureza, viu? Mas não é, é normal isso. Quantas você já viu dessa? Um monte.
Um monte.
E quando dá, não para
quando
mais.
Dá, não, tem, não, não tem jeito. Eu acho que aqui, Edgar, hoje, o campeonato está no máximo entre os quatro primeiros. É, talvez cinco primeiros, vai que a gente bora também. Eu acho que o Jeff Gordon já está difícil. Aliás, para o Casey Kenny, para o Pitt, já está difícil, mas acho que ainda dá. Agora, do Jeff Gordon para baixo, eu acho que já está muito difícil, muito difícil.
É, já complicou bastante.
Então, você vê, o Matt Kenseth ganhou a corrida, ele está em 12º, não saiu do 12º lugar. Ele ganhou a corrida.
No, você vê?
É complicado, entendeu? Então, é bem complicado. Eu acho que está entre os... Na minha opinião, está entre os três primeiros.
E agora vem, o que, que tem cinco. Mais de Super Speedway?
Super Speedway acho que não tem mais.
Foi o último, o Alex, né?
Em todo caso, só para a gente ter um... Para a gente não... Depois não baterem na gente. Ó. Tem Charlotte agora.
Uh-huh. Opa.
Depois Kansas.
Charlotte é engraçado.
Engraçado.
De prédio,
Martinsville, Charlotte. Texas é rápido pra caramba.
É rápido pra caramba. Exatamente, está rápido pra caramba.
É, depois Phoenix e Homestead.
Martinsville é curtinho.
Curtinho, menos de uma milha.
Exatamente. É, 0.700 e pouco. Phoenix e Homestead.
Então,
acho que vai ficar mesmo. Acho que o Brad Surginho continuar na jogada e com chance de dar o título pro Penske.
É.
O único Dodgeão.
Está indo bem, e ele está indo bem, viu?
Ele já se tocou, né?
É.
Que se ele cozinhar o galo agora e estiver na jogada, ele vem na pontuação,
exatamente.
Porque a pontuação favorece ele.
Exatamente. Agora, você vê, o Tony Stewart quer ganhar a corrida, ele andou a corrida inteira lá atrás.
Você vê que
atrás engraçado. Do pelotão.
Por isso que faz sentido o que o Nelson falou.
É.
Ou você anda entre os três primeiros,
isso.
Ou foge do pelotão.
Isso.
Fica lá atrás quieto, porque você está na jogada.
Isso.
E você fala, mas chegou em 39º. Sim, mas há 5 segundos do líder.
Isso.
Tá certo?
Exatamente.
Tem 38 entre o líder e você.
Exatamente.
Tá certo?
Exatamente.
Então você tá na jogada. Uma refrescada que o cara dá passa um 38.
Isso. É isso mesmo. Ele e o Jimmy Johnson andaram lá atrás. O Clint Boyer também andava lá atrás.
Imagina, né? Tudo macaco velho. Ele já sabe as mães.
Já sabe as mães. Andaram tudo lá atrás.
Que coisa.
Aí quando... E os caras, né? Não tá... O narrador, o Sérgio Lago, tava meio bravo com isso. Aí
por quê?
Os caras ficam andando lá atrás. Aí o Nelsinho entrou na transmissão e o Nelsinho falou, tá certo, anda entre os três primeiros ou anda lá atrás.
Poderia ter dormido sem essa,
porque se andar no bolo vai estar pedindo, entendeu?
É, o garoto não pode pedir. Pede, toma no contrapé e aí vou dizer o que em casa.
Exatamente.
Filho, senta lá lá para ver como é que é. Exatamente. Você não pode ficar no meio do tiroteio. Porque você fica, segundo ele contou, você fica vulnerável. Claro, olha aí, ó. Olha aqui a foto em cima do bate-bate.
É isso mesmo.
E se você tá lá na frente, você escapa. E se você tá lá atrás, você escapa. Dá até para você tentar se arrumar.
Isso mesmo.
Ou vir para baixo, sair fora, enfim.
Isso mesmo. É isso aí.
Mas que coisa, viu?
Bom,
mas legal, muito bom.
Vamos para a Fórmula 1?
Bora. Bora lá.
Vamos lá. Vamos. Bom.
Triplamente feliz, né, eu?
Imagino.
Ah, triplamente feliz.
Por que triplamente?
Triplamente.
Primeiro motivo.
Pelo seguinte, primeiro motivo
que ele ganhou.
É, teu pole...
Você ganhou a aposta, pole e Vitão.
Pole e Vitão. Primeiro motivo, porque ele ganhou. Segundo motivo, porque ele fez a volta mais rápida, apesar de eu ficar com vontade de dar um par de orelha para ele. Ah, já sei, o Fórmula 1 estava pesando 200 quilos, porque estava sem combustível, o pneu estava volta, estava com a... Mas não precisava fazer aqui. Mas enfim, tá
a equipe toda implorando.
Claro, mas não precisa. Não, mas não, assim, ele é um jovem atirador, um caçador, tá bom. Já disse, um dia ele vai ficar com as calças na mão. Bom, a volta mais rápida. Então, assim, sabe, de ponta a ponta, volta mais rápida, pole. O Adrian Newey encontrou a receita de novo. O cara tem que dar valor.
Então, Edgar,
tem que dar valor. Você
porque as últimas quatro corridas...
É.
As últimas quatro, a McLaren dominou totalmente.
E ele quieto, ele desenvolvendo o troço, ele preparando o pulo do gato. Chegou aqui, que ele sabe que as características da pista, ele falou, aqui funciona. Pois. Então, vamos ver se vai continuar homologado agora para domingo que vem.
É, Coreia.
Periga ver se a FIA não... Tá certo? Tem que esperar isso aí. Então, porque agora a situação da FIA também ficou desagradável. Porque o pijama que o Alonso tinha tirado, ele tá de sunga. Tá certo? Ele tá de sunga parado, entendeu? Ele ficou de sunga, só de bota e sunga, manja. Porque o cara agora tá atrás.
Mas eu não acho que tá perdido, Paulo.
O cara tá atrás.
Mas eu não acho que o Alonso já perdeu.
Não,
eu
não,
até abri uma pasta.
Não,
porque o pessoal tá dizendo, não, o Vettel já é tricampeão.
Não, é bem assim. Claro, não, não, claro.
Até porque o Massa andou bem pra caramba, dois segundos.
Pra tirar ponto. Não, o Massa andou, o Massa fez um corridão. Eu só não soltei foguete porque esse é o Massa que eu me acostumei. Que voltou pro lugar dele, não. Que sempre frequentou o pódio. Eu me lembro do Felipe sempre frequentar pódio. Você viu que ele mesmo não soltou foguete. Ele foi pra bandeirada e fez assim.
Foi.
Não teve rojão, porque é o normal dele. Ele volta pro lugar que ele estava acostumado. Teve uma fase ruim, passou, aguentou o diabo. Aguentou o diabo. Então eu acho que, inclusive, ele ficou digerindo isso. Porque eu não me lembro de ter visto nas comemorações. Que quando você chega e para o carro, normalmente você desce, tira o volante, pula fora, desengata os fios, tudo, põe o volante, já desce e vai para a pesagem. Os mecânicos da Ferrari estavam ali para puxar o cara. Você viu que eles puxaram o cara aí? Puxaram o cara, os caras estavam a milhão por hora.
Não, e a Mariana falou que tinha cara com olho.
Você viu que o cara é querido, olha a ansiedade. Mas é por tudo que ele passou. Ele deve ter ido assim pro pódio, né? Imagina, que finalmente tirou. O que ele deve ter. Porque você diz, não vou ler jornal. Mas não adianta, não tem como. Chove, não tem. Chove.
Não, mas você vê como ele é querido pela equipe, pelos mecânicos, entendeu?
E se você, eu estava analisando um outro aspecto, Júnior, que é assim. Para quem conhece um pouquinho da Ferrari, para quem convive um pouquinho na Fórmula 1, eu acho que as pessoas que estão lá hoje até podem, digamos, eu diria até endossar isso, e para quem também é um estudioso de Fórmula 1 há muitos anos, sabe que para a Ferrari fazer o que ela fez, considerar como ela considerou, foi exatamente o que o Felipe é a pessoa que é, porque outro piloto já tinha tomado um bico há muito tempo atrás.
Ah, ele é muito querido, pô.
Entendeu?
Dá para
então,
ver isso.
A gente ficou feliz por isso, então pelo fato do Vettel ter feito as três situações, e principalmente ter vencido, o Felipe ter segundo e o Kuba ser terceiro, que eu me realizei. Nunca fiz figa pro Button... ficar, mas dessa vez fiz
isso,
não vai chegar, porque ainda bem que ele resolveu atacar tarde, porque se ele ataca duas voltas antes, ele era capaz de sair e passar meio carro na frente do Japa, o Japa não merecia.
Não merecia, não.
Você vê que o Serginho voltou pro México com um cara de região glútea, tá certo? Não sei o que dizer. Estou aqui para ganhar carreiras. Não, mas não é agora, só é depois. Tentou ganhar a carreira e você foi o coach. E Luiz Amil só falou, onde vai, garotão? Ô, me pagou, onde vai, garotão? Já veio torto na curva, já veio torto. Ô, só brecar aí, meu, fazendo a curva e ainda saiu da curva. Tá louco? Sabe? Pobrecito. Viva México! Então, é assim, só. Tá vendo por que vai, realmente tem muito potencial. Agora, pouquinho mais de humildade. Depois a gente já começa a não gostar, e aí, né, você implica com o rapaz. Não precisava dizer que foi pra lá pra ser campeão, porque assim, é dizer, o Button é um idiota. E de idiota o Button não tem nada.
Sim.
Porque você viu que o namoro com o Luiz Hamilton já terminou.
Já.
Agora é guerra declarada, desde o evento Twitter, com a... Que eu acho, e ninguém me tira da cabeça agora, pela sequência, que o evento Telemetria já foi programado, que é para acabar de jogar no ventilador e liquidar o contrato já para poder pular. Era muito dinheiro.
Era muito dinheiro.
Que o Rondênis não ia ceder mesmo, só que ia ficar com alguma cláusula lá, ia permitir um embaçamento.
Isso.
Então algum estrategista, meu, mete a Telemetria no Twitter, entendeu? Ele foi lá e tumbou, tá, aí o Rondênis... Pronto, aí caiu aquele item, aquela cláusula e resolveu. Você viu que botou no Twitter e assinou no dia seguinte.
Sim,
praticamente.
40 milhões de dólares a diferença. É muito.
Amigão,
não dá.
Quase que ele põe o diabo. O Telemetria foi pouco.
Foi pouco.
Imagina. Ninguém me tira. Mas como eu vejo coisas que normalmente não se vêem, de repente eu estou implicando. Então, Serginho, acho que pisou na bola.
Pisou.
Vai ele ter pisou que tomar bola. Cuidado, porque se ele for com esse ímpeto de McLaren, o Rondênis vai esperar ele com uma assadeira depois de cada... Sabe aquela assadeira?
É.
E vai falar, então, senta aí na assadeira.
E o Edgar, cá entre nós, o Button é um cara bom caráter, tudo agora.
Nossa.
Peraí. Ele é inglês.
Sim! Não precisa dizer mais nada. Ah, Inglaterra.
How do you do?
How do you do?
How do you do? Mas por trás...
Não, não, imagina. Sócio, que isso?
Então,
Migão, esquece.
É bom o Pérez ficar bem esperto.
Vini Ana Bolena.
É
Ana Bolena, quando abaixou, que o cara levantou o machado. Milene, quer dizer alguma coisa? Ela falou... Ah. Olha, nunca mais vai ter rei aqui. Não pode cortar. Até hoje. É forte ou não?
É mesmo.
Mandou uma forte... O quê? Pega a história. Ana Bolense, tá bom, eu vou, mas vocês também é só mulher daqui pra frente. Até hoje, só. Cada uma dura 100 anos. A primeira 100, essa vai pra 100. A próxima vai pra 150, porque já vamos ter uma tecnologia nova de rejuvenescimento.
Isso.
Ah, Inglaterra.
O filho dela já parece mais velho que ela.
Não, passa muito tempo. Quase, excelência, sua filha está bem, excelência. Ainda mais junto a ele com o Milady.
Meu Deus.
Milady parece a matrona. Coming, mother.
É isso aí.
Então, sabe, vamos maneirar. Então, achei Serginho assim um pouco precipitado. Já quis mostrar, já estava na McLaren, só que não estava, estava de Sauber. Por isso que o japonesinho quietinho, crum, quietinho, sabe, Kobasan foi lá e crum. Por quê? Ele já devia dar graças a Deus que o Luiz Hamilton não fez nada quando ele passou a primeira vez. O Hamilton deixou e falou, ah, já você vai parar na outra, não passa. E acho que ele deu uma levantada de pé para o outro se entusiasmar e falar, é agora onde ele queria. Ah, é agora veio, né? Então segura, garotão, você viu onde foi parar.
Nossa. E Grosjean?
Ah, não, esquece, esse tem que internar. Esse tem que internar. Não tem.
A pergunta aqui.
Não tem que internar.
É seguinte,
não tem.
Será que ele emplaca para o ano que vem?
Se você considerar que o Muro, porque eu não sei qual dos genis falou, mas um dos genis falou que ele precisava melhorar. Ele me dá um porrão logo em seguida no Weber. Porque na realidade, Júnior, eu assim, nem procurei ver outras coisas, porque eu não quis perder aquela imagem que eu fiquei quando eu assisti a corrida inteira de madrugada, que eu botei o despertador para 2h58, também 9h15 capotei. Liguei para minha mulher, benzinho, tudo bem aí, um beijo, bom, Palhares. Aí, biriri, 2h58, liguei e volta de apresentação. 3h02 eu já ri até aqui, né? Sebastiãozinho, Nhoque, Filipão de décimo para quarto e vamos nessa.
Vamos nessa.
Coba na jogada, eu falei, oba, agora vai. Então, o que acontece? Na transmissão que chegou no hotel, que deve ser a mesma que chega na minha casa, que é outro satélite, Kimi veio com duas na grama, sócio. Não tem mais onde ir. Só se vier pela arquibancada. O povo afasta um pouquinho, ele passa pela arquibancada. Tá certo?
Não.
Quando chega lá embaixo, Dom Fernando ainda... Pensou que ali você tem você dá uma tangenciada na primeira perna, abre para fazer a segunda. Como ele já estava por fora, ele falou, primeira volta, vou me arrumar. E fez isso aqui, esse pelinho. O outro está lá embutido lá na cabine, tem um metro de frente, tocou na faca, o pneu foi.
Pra mim foi incidente.
Kimi não deu. O Kimi não teve a menor, porque já vi os caras malhando. O Kimi não teve a menor ainda com isso.
Pessoal, vamos falar disso depois do breakzinho. Até já.
Minha mãe sempre me disse para eu correr atrás dos meus sonhos. Eu assistia programas de aventura e que tinha um carro e eu pensava, um dia eu vou ter esse carro. Juntei as minhas economias durante 10 anos e comprei o carro. A minha primeira aventura foi mapear uma onda perfeita num lugar desconhecido. Foi pegando onda porque eu descobri que a minha onda é viajar. É estar com o pé na estrada.
Bons conselhos inspiram vidas e um bom seguro cuida do que é mais importante para você, como o Allianz Auto, que oferece quilômetros ilimitados de guincho. Allianz, com você, de A a Z.
Edgar, e o Grosjean? Não tem jeito, Grosjean?
Só pode ser genética.
Será que ele emplaca?
Algum problema com a chupeta quando veio do berço? Ou, sei lá, pode ser com a chupeta, porque...
Ele é sempre mal largado.
Não tem jeito. Não tem jeito. Porque você fala aquela coisa de visita ao psicólogo, não vai resolver.
Acho que não.
Eu acho que psiquiatra dá um ano e meio para trabalhar, porque você tem que mudar um conceito, não é fácil. Não é só parar de fumar, jogar o cigarro fora. Sabe, se põe aquele adesivo, toma esse mini cigarro no copo de noite e de manhã toma, aquele gosto horroroso. Não, é conceito, você precisa mudar. Sabe, então o psicólogo tem que ir até o grid e ficar na orelha dele no rádio. Calma, filho, calma. Não, esse não é o inimigo, sabe? Trabalhar aquele mantra. Tem que ser um psicólogo mantra. Manja? Mantra. Pra ele... Pra ele concentrar. Porque não tem explicação. O cara acabou de fazer uma federal, faz outra.
O Weber já pediu mais uma folguinha pra ele. Mais uma corridinha. Não, acho que não vão dar, porque deram já a punição no grande.
É, mas tá, eles vão esperar morrer alguém.
É, é.
Que o cara vai conseguir. Porque o cara deve ter algum bloqueio. Eu não entendo nada disso, mas a única coisa que se justifica, por tudo que ele já viu de vídeos, ele deve ter visto, os caras devem estar na orelha dele, todo mundo deve estar, tá certo? Sim. Você viu que, pô, o Maldonado fez tanto efeito que ele encolheu.
Encolheu.
Quase que ele deixa. Nossa, o cardequinha passar. Quase que ele olha para trás e fala, passa também, aí vou atrás.
Deixa eu te perguntar, cara, o Maldonado correu?
Mas então, você vê? É o efeito. Aí, quando você parte para comparação...
880.
É, você vê que o outro não reagiu.
É.
Sabe, você olha... Você... Olha aqui para ver se tem uma dilatação da pupila, quantos dedos tem aqui, você me ouve, tá, movimento para a direita, sabe, você põe a mão para cá, o cara vai ali. Não, para o outro lado, o cara baixa. Não, para o outro lado. Ele não vai junto com o dedo. Sócio, aí tem que tirar a carteira, porque tem alguma coisa errada. Sabe, para dar aqueles psicotécnicos então com figura, pode parar, sócio, que ele não vai acertar nenhum. Olha o que o cara fez. Então é difícil. Jogou a corrida do Weber fora, tá certo? E assim, se você considerar...
Eu achei ele não saiu da corrida. Não.
Você viu que coisa?
Ele continuou na corrida.
E se você olha o porrão de cima, você viu que sorte que não bateu mais uns 4 ou 5 ali.
Muita sorte.
Nossa, você, Felipe, um vídeo, um ano ali. Você viu na câmera on board do Felipe? Foi na frente dele.
Nós temos vídeo, vamos ver.
Vamos ver?
Vamos ver.
Nossa
senhora. Vídeo do melhor. Já largou.
Olha lá. Olha lá o Kimi, olha o Kimi na grama, olha lá.
Vai mostrar por
trás. Olha lá.
Já era. Ah, e que sorte que ninguém bateu na volta também na longa.
Nossa senhora.
Né? Muita sorte. Aí o japonês já abriu, já está em segundo.
Já.
E aí, olha lá o Grosjean.
Nossa,
pegando.
Caprichou no
meu. Caprichou.
Não, ele não tirou o pé, ele chegou acelerando.
Muito inteligente, porque aconteceu um acidente onde era difícil achar espaço para passar. Eu acabei achando espaço, ultrapassei e carros onde estavam atrás acharam espaço e passaram também. Tiveram que... acabaram saindo um pouco lento da curva 2 e eu consegui acelerar antes e sair mais rápido.
É isso aí.
Não,
acho que foi... A explicação do Felipe foi perfeita.
Era o dia dele.
Era o dia dele.
O dia do pão cair com a manteiga para cima. Chega de cair pão com a manteiga para baixo.
Só caia com a manteiga.
Não,
manteiga
que foi, sabe?
E ele chegou a tirar uma diferença do Vettel.
Mas, mesmo assim, a Red Bull está anos-luz na frente da Ferrari.
Não, está bem melhor. Não. Aí o Felipe ganha duas posições nessa parada de
boxe. Isso, bom, finalmente. É. E assim, e não foram trocas de pneus meteóricas,
não.
Que a Ferrari já fez coisa mais rápida que isso.
Foi troca normal.
Troca normal.
Na verdade, ele ganhou na pista.
Exatamente.
Aí a vitória do Vettel.
Não, o carro estava impecável. Olha, esse Adrian Newey é infernal. Eu não sei quantos anos vai durar isso. O Barner durou um tempão, lembra? Todos os caras do Barner eram um melhor que o outro. Também o dia que acabou o reino, caíram todos os castelos, né? Mas eu não sei quantos anos vai durar. Mas olha, não tem jeito. Tem que tirar o boné pro tal do Adrian Newey, que ele me puxa toda hora um da manga.
O Button e o Hamilton... mais o Hamilton, mas o Button também falou, que ele falou que eles andaram mal porque eles erraram o acerto.
O Hamilton, eu achei que só faltou o hábito. Sabe o hábito, uma coisinha branca? Só faltou o hábito. E o terço na mão aqui guiando, porque tava uma freira.
Tava uma freira.
Não dividiu com ninguém, é. Acelerou, deu, não deu, não vou botar o pescoço na guilhota. É muita grana, sócio. Ele precisa chegar, esperar chegar tudo no banco e guardar e pôr a Ju. Depois ele acelera. Chegou, liga lá na Suíça. Tá aí? Não, acabou de entrar. Agora é comigo. Agora tá tranquilo. Ah, aplicou tudo? Temos, olha, boas aplicações em Zamboanga. Aproveite. Tá certo? A gente faz uma ponte pra Zamboanga, tá certo? 12% ao mês, tá bom. Então, não quis saber, não dividiu nada, nada.
Deu pianinho, mano.
Nada. Tanto é que quando ele deu aquela seguida pro menino, pro Pérez, eu falei, escuta,
menino. Mas aquela ele armou a segunda aí.
Ah, mas que armou? Não.
Não armou? Claro.
Quando o Serginho apareceu torto, eu falei, ele chamou o cara no pio e o moleque vem. Moleque novo, com aquela sede. É agora! É agora mesmo. Eu acho que quando ele fez a curva e viu o cara virando ao contrário, ele fez assim. Manja. Aquela do Lilac, bem...
Eu acho que foi mesmo. Eu acho que foi.
Mas o cara pede. Você diz, ah, mas é implicância. Não, o cara pede. Ele não precisava. Se o Pérez faz uma corrida feijão com arroz, era quarto.
Era
quinto.
Quarto.
É. Ia brigar com o Button ali. Isso. Que carro eles tinham? Olha o Japa. É. Que já chegou com os pneus também, com as calças na mão.
Na mão.
Que se o Button sai duas voltas antes, passa.
Passa.
Passa meio carpaça, porque montou em cima, tá certo?
Ué.
Então, assim, eu fiquei. Muito
o
feliz.
O Button deixou para atacar na última volta.
Você vê? Eu também não entendi. Eu também não entendi. Porque, na realidade, o que você espera? Para mim, eu não sei. Eu quero também te ouvir. E aí, claro, cada nosso espectador, cada nosso internauta tem a sua opinião. Mas, por exemplo, quais as preocupações básicas de uma equipe? Elevar a temperatura dos pneus dianteiros. Onde você eleva? Na freada. Porque se você começar a bloquear muito ou meter muita carga na freada, vamos extrapolar aqui em valores. Se em vez de você frear, vai, no 100, você começar a frear no 50, para de sobra, mas a carga é maior. O aquecimento consequente também sobe. E se você deixar para frear nos 25, também para, mas a carga é maior, ele vai esquentar mais ainda. Então, quando vem você escuta sabe, não mantenha a temperatura dos seus pneus, é para que pela margem que você tem, você poder frear um pouco antes, para não dar carga excessiva, para a temperatura não subir. E quando ele fala os pneus traseiros, o que que é? É na reaceleração, a hora que você carrega a velocidade. Se você tracionar muito com a força que o motorzão tem, você vai dar carga no pneu, porque a borracha vai grudar, ele vai tracionar, a temperatura vai subir. Então, quando fica essa, mantenha a temperatura dos dianteiros e dos traseiros, você está se referindo à freada e à reaceleração. Como você está com 20 segundos, você pode fazer uma reaceleração progressiva. Não é sair, não. Tanto é que você via, às vezes, na câmara on board, na mesma curva, quando ele, numa situação normal, ele... E na outra vez, ele... Ele está carregando pressão e temperatura nos pneus traseiros. Então ele está subindo a gira e a porrada é maior quando você troca, porque aquele troço traciona. São 800 burros empurrando. Então, e na freada você pode estar com 20 segundos, não precisa ir lá nos 50.
Sim, lógico.
Já vem.
150.
Você vem na balada e vem controlando o outro.
Lógico.
Então é isso, não é aquela coisa, não precisa, não é bem assim, né? Então, a equipe se preocupou, mas ele tinha que dar a cravadinha dele na penúltima volta, né? Falando, não deixa comigo. Tá certo, o carro tá com um cheiro de gasolina, o carro tava maravilhoso, o carro tava assinatura de... Assinou, Adrian Newey.
Isso mesmo.
Voltou, achou o caminho de novo, que é aquilo que ele... Olha que o cara vai achar o caminho, achou. Agora só falta a FIA proibir na próxima corrida para tentar ver se equilibra as coisas. Porque se não equilibrar, Júnior... Dom Alonso vai ter que ir para Santiago de Compostela, vou fazer promessa.
Você acha que já era, Júlio?
Não, já era não, mas o cara vem para cima. O cara vem para cima.
Agora só tá 5 pontos.
Exatamente, o cara vem para cima.
Basta ele ganhar a próxima, Alonso, ser segundo que ele já passou, Alonso.
Exatamente, e ele vem para cima com este foguete,
Sem contar que ainda a camarada não parou. Camarada está correndo.
Está correndo, não acredito.
Vladimir deu uma, assim, uma, Vladimirzão deu uma intimada. Se não fizer nada que chame a atenção, não tem patrocínio. Já vimos esse filme.
Já vi. Ah, nós temos um vídeo da largada on-board, do Massa e do Hamilton.
Ah, vamos ver.
Vamos ver, olha lá. A largada do Massa, ele vai ver a pancada ali, olha como ele se livra bem, ó. Olha como ele se livra bem. Ele já passou o Hamilton. Esse cara que está na frente dele agora é o Button.
É. E Júnior?
Se eu não me engano, não.
O Felipe sempre larga bem, né?
E agora
como larga o Felipe? Que coisa incrível. Nossa, eu fiquei muito feliz por ele, viu?
Olha o Felipe passando o Hamilton ali, ó.
Ah lá. É. Não, passou de passagem. Hamilton estava sintonizando o rádio, procurando estação para ouvir musiquinha. Olha. Olha o salseiro lá na frente, você viu? E você viu como chega, os caras chegando de trás, o troço como veio?
Ali era o Grosjean batendo no Weber.
E lembrando aquelas sábias palavras. Naquele ponto, largou parado. Já está acima de 250 por hora.
Sim.
Só para lembrar, porque as pessoas... Não, largada no tempo. Não, hein? As pessoas esquecem quanto acelera o Fórmula 1.
É mesmo.
O ponto distante já passou.
É isso aí.
Eles esquecem, esse troço estilinga. Você vê que os foguetes aí de rua... É, 3 segundos.
Já dão 3 segundos.
4 segundos. Os foguetes de rua. Imagina essa encrenca. Tracionando aquela goma lá atrás, a cavalaria falando com aquele câmbio que empurra uma em cima da outra.
É isso mesmo. É isso mesmo. Bom, vamos um pouquinho para as perguntas, que tem muita pergunta hoje. O que houve com o Hamilton? O JCS pergunta. Depois de assinar com a Mercedes, resolveu tirar o pé e fazer uma corridinha burocrática sem riscos? Classificou mal, chegou a 21 segundos do mundo. Será a síndrome do já pedido emissão? Isso que chamou a atenção é o seguinte: o Grosjean aprontou mais uma e tomou um pit stop em gol de 10 segundos. O Bruno também acertou alguém e só tomou um drive-thru. Dois pesos, duas medidas, ou o Grosjean já está na marca do pênalti? Já está
Eu acredito que sim. JCS. Jota, eu acho que sim.
Já
porque...
tá.
Jota, tem o conceito da avaliação pessoal. Você viu que, por exemplo, eu garanto para você que 70% dos espanhóis acharam que o Vettel atrapalhou o Alonso na classificação. Eu achei que não atrapalhou. E os comissários também acharam que não. Então é uma questão de conceito, até porque o Vettel vem e fica por fora. Você vê que as reduzidas, a reaceleração, o ponto de freada e o início da curva do Alonso é o mesmo. O Vettel estava lá fora, ele nem está direito, porque ele já vinha devagar, ele ficou lá fora. Então tudo vai do conceito de você vê o que o Verne fez com o Bruno. Como são situações totalmente diferentes. Né?
Nossa Senhora.
E o
Hamilton, quando vinha para a chique, ele tinha o carro parado.
E aí?
Nossa, rapaz.
Mas e aí? Então, esses conceitos, Jota, que te deixam um pouco confuso. Porque eles usam alguns pesos para diferentes medidas. Então, como reincidente, o cara faz outro salseiro desse, manda no Weber, que se você extrapolar, podia mais 5, 6, 7, 8 carros se envolverem ali e saírem da corrida, 10 segundos ele ficou no lucro.
Ficou no lucro.
Ele ficou em casa, até porque ele continua na corrida. Ué, eles quando faltam 5 voltas para acabar e acontece algum pênalti, eles não, depois do Under Investigation, eles não põem o tal do Next Race? Esse foi na primeira volta. Dava de sobra para ter analisado melhor e ter dado uma penalização. Porque o Grosjean já provou que ele não tem jeito. E não vai ser penalizando que vai resolver. Então, quem sabe, dá um ano sabático para ele. Ele que volte a correr de 3.5 Renault, que vai correr em Le Mans. Ele que vai... Porque aí ele vai continuar aprontando. Você vê que o Maldonado, por enquanto, está... pode até ter uma recaída. Na Fórmula 1 você não pode duvidar de nada. Sim. Mas, por enquanto, está impecável. Está correndo para renovação de contrato.
Isso.
O general já disse para ele, sim, vai haver la guita. Então, sim, se vai haver la guita, Beni. Então, ele está correndo para renovar o contrato. Não sei se lá, não sei se na Force India, de mais dinheiro vai ter. Agora, a gente não sabe os planos da Williams. Agora, eu continuo muito preocupado com o Bruno. Acho que ele fez uma ótima corrida, mas infelizmente os resultados num todo, nesse momento, não estão ajudando. Pelo pensamento da Williams, relacionado com o que o Júnior falou agora há pouco, do Button. Inglês é inglês. Você nunca sabe o que ele está pensando na realidade. Então, eu acredito que o Grosjean precisa mesmo tomar uma advertência, que já ele mata um. Ele está pedindo para matar um, se ele não for. Mas,
eu acho até que o assento dele está perigando para o ano que vem.
Tá, e até porque tem pilotos bons aí que podem substituir e que vão continuar bem, fazendo menos, digamos, um termo mais televisístico, menos esparrão. Abraço, Jota.
O Jarbão coloca aqui que acha que o clima ferveu, colocou o Twitter do Hamilton e colocou também
do Button.
Ah, sim, é o final do namoro.
É, que o Button tinha dado essa declaração pouco após a notícia de que Hamilton iria para a Mercedes. Button tweetou, unfollow Lewis Hamilton, bitch.
É, não segue mais, exatamente.
E o bitch é um palavrão.
É verdade.
Vamos dizer assim, cadela.
Exatamente, suave.
Suave
com o horário.
Suave com o horário.
É, das 9 às 10, é suave com o horário. Quando das 10 já podia mandar uma veia.
É isso aí. A prova está na foto que o Speed Gonzalez postou e o Button havia removido esse tweet no mesmo dia.
Exato. Foi um impulso.
Foi. É. Bom, ele pergunta para nós, ele diz que é fã do Miguel Paludo.
Opa, né? Somos todos.
Porque ele é o piloto do meu estado, correndo uma categoria top, mas tem os meus pés no chão. Paludo ainda está pagando alguns pedágios.
É normal.
Como esse acidente em Talladega, o que vocês acham?
Assim, é normal. Pagar pedágio é importante. Aliás, essas categorias exatamente estão aí para que você pague os pedágios.
Exatamente.
Né? Então, agora é a hora de pagar o pedágio, porque você vê, depois no Salseiro, olha o pedajão que pagou o piloto que eu estou torcendo, o Tony Stewart. Você tem alguma dúvida? Você conhece ele 50 mil vezes melhor que eu, já não. Mas acontece, ele foi descer porque ele achou esses dois embutidos um empurrando o outro. Não, aqui não, João. Aí, olha lá. E quanto é que os caras da NASCAR deviam dar para ele, então? Porque só bateu 52 caras dos 60.
É isso.
Tá certo? Então, devido ao quê? Duas corridas para ele, não corre mais esse ano. Eles consideraram como isso acontece. É. Então, o Paludo está exatamente aí. Você vê que ele não fala... O Nelson já até se incendiou. Não, vou para Nationwide e fico aqui. O Paludão está na moita. Ainda zíper? Não, tá bom para ele, tá aprendendo. Ele, pelas categorias que passou, ele fez um trabalho progressivo bom. Sabe, foi aprendendo e foi sendo sempre um bom aluno. Foi assim em várias categorias. Que lembre-se que ele saiu daí totalmente desacreditado, com muita gente metendo o pau nele. E quando ele chegou na Porsche, disseram que ele não ia pagar placê. Você viu que deu no que deu na Porsche. Tá certo? Então ele foi para lá, até porque optou por um... E que eu acho que demorou para alguém ir para essa categoria. Então eu acho que ele tá bom, agora é hora de aprender, tá criando calo. Não dá para cobrar alguma coisa dele agora. Deixa. Se ele quiser ficar mais um, acho que vai ser benéfico para ele. Já ele aprende. Se Deus quiser, ele vem na balada. Não precisa nem ser um super campeão da categoria. Mas vai ganhar suas corridinhas, vai curtir, fazer aquilo que ama.
Eu também, eu concordo.
Abraço, Jarbão.
Totalmente com o Edgar. O Fábio Araújo, que é confrade novo, ou três pontos.
Opa!
Se a gente acha que a McLaren já iniciou a operação calça arriada para o Lewis, para o Hamilton, né? Composto ter perdido a receita assim, rendimento medíocre em vista do potencial enorme, tanto do carro quanto do piloto. Comissário Alonso, dessa vez o azar largou o Vettel e pousou no box do Alonso. Ele fez a mesma coisa que o Grosselha fez com o Luiz em Spa. Acho que o Tião vai levar essa, já que o Luiz está com as calças arriadas e a Ferrari está um pouco abaixo em relação à Red Bull.
É, a impressão que dá realmente é essa, né, Fabião? Agora, surpreendeu um pouco, sim, eu concordo com você. Eu esperava um pouco mais da McLaren em Suzuka. Não sei, esperava. Por isso até que eu achei que o Button demorou para atacar o Koba.
Eles falaram que estava com acerto errado, os dois. Tanto o Button quanto o Hamilton.
Mas assim, os dois erraram o acerto? Sabe, um não contradiz o outro. Os engenheiros estão fazendo o que lá? Para dizer, o acerto está errado. Então, seu Hamilton vai com acerto para lá, o outro vai com acerto para cá. Como faz a Red Bull. O Weber sai com acerto, o Vettel sai com outro. Você viu que o Vettel ficou desaparecido nos treinos. 17º, 16º. Foi. Quando se engraçou, veio para quarto ali. Todo mundo, o bicho estava só. Ele parava e falava, ria, né? Porque, claro, pegaram os três, pegaram, olha só, mas quando você vai virar? Batata. Chegou na classificação, cravo. Um abraço. Mas é isso aí, Fabião. Tudo indica que... Agora, aí, o episódio do Lewis Hamilton, o Fabião já foi numa feira 10 para meio-dia? Não foi? Não. Vá numa feira 10 para meio-dia. Aí, dona Maria, olha aí a banana doce salgada. Doce salgada é 10 reais. Se quiser, leva 4 por 2. Não quer levar? Leva de graça que eu preciso levar os caixotes embora. Fabião, final de feira. Olha aí, dona Maria, vagem aqui, ótimo, excelente. Pode levar tudo, patroa. Quer dizer, não tem jeito. Já assinou, já está fora. Não vão pôr mais nada, porque... Não que ele vá entregar, porque vai assinar 500 contratos de fidelidade, mas quem garante?
Então não faz mais nada. O carro agora é esse até o fim do ano. Por isso que o outro está de beijo mandando o Twitter torpedo, porque sentou também. Sentou. Tá certo? E se fizerem alguma coisa, corre o risco do carro do outro andar e o desse aqui não andar e o outro não gostei. Porque você sabe aí o festival de ego que é, né? Então, Fabião, é preciso paciência. E Dom Alonso, eu diria em Santiago de Compostela, de joelhos, fazendo promessa, porque precisa, rezando pro camarada não já estragar a segunda. Porque o outro, o alemãozinho, vem e vem com uma sede, tá um animal de selo, alemãozinho. Viu?
Tá mesmo, tá mesmo.
Abraço, Fabião. Um
abraço. O Hackney pergunta para nós: regulamento, falta de estratégia da Ferrari com massa ou burrice mesmo, né? Faz um tempo que não posso no Fórmula 2, desde que fui participar do campeonato de outra liga, mas nunca deixei de acompanhar. O Loucos, na verdade, da Rede Manchete, já acompanha o Louco Edgar. Desde a Manchete.
Isso é antigo, não, faz tempo, antigo, hein? A Manchete já fechou há 72 anos.
A pergunta dele é a seguinte: o Massa largando em 11º, não era melhor ele ter, na verdade, largou em 10º.
Uhum.
Optado por largar de pneu duro, como estratégia mais ousada. Não, o Massa foi bem, foi em segundo.
Deixa eu contar uma. Hackney, deixa eu contar uma para você. Quando eles andaram com o pneu, que ele fez o tempo com o pneu duro, eles ficaram super felizes. O próprio Smelly falou: ó, tá bom, não precisa andar mais, que depois a gente troca o pneu e vem mais rápido, tá certo? Só que de vez em quando acontece na Fórmula, principalmente com carros mais instáveis, às vezes acontece isso. Na conta deles, pelo que virou o pneu que ele tinha, eles teriam que pelo menos ser 3 ou 4 décimos mais rápido. Acontece que ele pôs o pneu e saiu e piorou 3 décimos em relação ao que ele tinha virado com o pneu mais duro.
Com o pneu mais velho.
Porque ele saiu com o pneu usado. Claro, vamos guardar o novo. Quando sair... E no fim, o pneu novo deu um drible da vaca no pneu velho.
Foi.
Então, ficou o pneu velho, ficou melhor. Aí, derruba um pouco o conceito, porque que riscos você pode correr? Tá certo? E eles estão precisando, até porque... O trabalho do Massa ia ser importante para ajudar o Alonso. Até porque se o Alonso tivesse, eu não tenho a dúvida que ele ia ter que tirar o pé para o Alonso passar. Você não se iluda com isso, viu? Ele ia tirar o pé, mas para tirar ponto, sei lá, da turma que talvez aí o Alonso na frente do Vettel ia ter que se virar para passar. Alguma coisa ia ter que fazer. Mas a equipe ficou um pouco... Mas quando você tem um carro que é assim, você vê que... A Red Bull, nesse ponto, era mais cara. Ou ela vem na jogada ou ela não vem. Então fica mais fácil para o Adrian Newey fazer as coisas, porque quando põe já mostra. Ó, melhorou. Não é que você põe o carro ter um comportamento no treino, ou em 2 e 3 voltas, que você se assusta. Depois, em 40 voltas, depois da 32ª, o carro fica um meteoro. Vai entender. Forças magnéticas, presença moleculares, alguma coisa interfere que o carro é bom de long run, mas na volta curta não vem. Então na classificação o carro não presta, mas na corrida o carro incomoda. Para você decifrar isso é um pouquinho complicado. E a Ferrari, é como eu estava comentando agora, você deve ter acompanhado, estava comentando com o Júnior, a Ferrari até poderia ter feito uma troca de pneus um pouquinho mais rápido, talvez não alterasse, mas... Se todos na média estão fazendo 2.7, 2.8, 2.9, ela também podia pelo menos, né, 3, 2.9, né, porque ela tem competência para isso. Mas tá bom, não interferiu. Mas aí também você precisa jogar um pouco com os dados. Mas eu acho que de qualquer forma para o Felipe foi muito bom psicologicamente, porque ele precisava tirar essa zica, esses 2 anos da vida dele.
Eu vou profetizar, coisa que eu não gosto de fazer. Eu acho que assino o contrato essa semana.
Ah, sim, também se... Porque você sabe quem que está embaçando, né? Luca. Não, agora eu vou ter uma exposição de carros na Indonésia. Não, agora eu tenho uma exposição de carros em Paris, na minha volta, acertamos. Não, agora eu vou para a Birmânia. Não, agora eu passarei a semana em Zamboanga. E o contrato, e o cara, sabe?
Mas depois de segundo lugar aí, meu.
E a revista trocando de piloto. Agora o próximo é Cartequia. É. Não, mas está com um contrato peso na guardinha. Então o próximo é Luiz Pérez Sala, não corre mais. Então o outro é, sabe... É difícil.
Eu acho que essa semana.
A cabeça do cara fica uma pizza. Põe-se você no lugar dele. Quando você quer imaginar o que um cara está passando, põe-se você no lugar dele. Imagina isso na sua cabeça. O inferno que a sua vida não seria com... Vai, põe desgraçadamente 15 caras na sua orelha, acelerando do seu lado e querendo te passar.
Daí, no final ele manda um abraço pro Thiago Alves, que é a voz de veludo da Liga Veludo.
Ah, que maravilha.
Grande abraço pro Thiago.
Mr. Nasca.
Tem muito pessoal, não vai dar para fazer as perguntas, né? Porque nós já estamos quase acabando, mas vamos aqui ver se a gente...
Mas de repente tem sexta, a gente pode adiantar sexta.
Sim, pode adiantar sexta, é verdade. Né? A gente pode fazer isso na sexta. Aqui, o Irado, saiu um rumor de que Mugello pode sediar no período de 2013, 2015...
Opa.
Provas da Índia, ideia de trazer a categoria foi do empresário Paolo Scuderi, né? Piloto amador e dono de uma empresa que produz fibra de carbono para a Ferrari. Teria feito um acordo de 10 milhões de dólares anuais para a categoria.
Que bom.
Mesmo sendo um rumo, ó, seria sensacional.
Nossa!
Né? Mugello é espetacular, né?
Nossa, não, nem fale. Né? Eu sou fã de Mugello.
Também sou espetacular, entendeu?
Eu sou fã de Mugello.
Seria o melhor autódromo da Índia disparado, né? E uma pista na Europa maravilhosa, porque eu não sei como é que a Fórmula 1 não anda lá. A Fórmula 1 tinha que andar lá.
Mistérios que só tio B pode responder.
Só tio B, porque o circuito é maravilhoso.
Não, só tio B. Respostas, por gentileza, com tio B.
Vamos perguntar para ele.
Exatamente. O mais conhecido como Obi-Wan Kenobi.
Isso. Bom, não, eu não acho que seria uma eventual ida da Ferrari para a Índia, eu não acho que a Ferrari vai para a Índia de jeito
nenhum. Mas já foi uma vez, lembra?
Ameaçou, né?
Ameaçou. Chegou a fazer um carro.
Chegou a fazer um carro. Escalta lá no museu.
O Andretti acho que ia guiar.
Isso.
O Andretão, o Piedoni, o Pezão, o pai Pezão.
Mas se for isso mesmo, é maravilhoso.
Como fez aquela Ferrari Canan, que eu babo até hoje, aquela Ferrari de 7 litros, biposto, para brigar com as McLaren do Dennis Rumby, que era biposto. Lembro, nossa, esses caras eram o sonho da minha vida. Esse é o único trauma que eu tenho na minha vida, não ter guiado um carro desse. Isso eu espero, a Fórmula não faz questão. Mas aqueles bipostos de 1.000 cavalos, 1.300 cavalos, sócio, não tinha diferencial. Era coroa e pinhão, moía.
Que nem kart.
Aquela roda desse tamanho, 19 polegadas atrás, 1.300 cavalos, com diferencial, não saía do lugar. Não. Primeiro, moía tudo. Tinha que ser coroa e pinhão de aço.
Nossa. Bom, do Leonardo para baixo. Leonardo, Gustavo, fui para baixo, nós vamos responder na sexta-feira, porque hoje, infelizmente, acabou.
Sorry.
Nos vemos na sexta.
Nos vemos na sexta.
Tchau.
Tchau, rapaziada.
Valeu.